minutos. Deixa eu só dar uma atenção aos nossos ouvintes aqui. A Sandra, bom dia. Sempre admirei os advogados. Mando um abraço para vocês. Ah, sobre aquela questão da aproximação com a comunidade, né? Ela diz o seguinte, é que o problema geralmente quando nós os procuramos é porque tem algum problema. É, não deixa de ser uma... de ter uma certa razão, né?
Tu sabe que é uma verdade. É, a gente sempre... quando o advogado reclama que está tendo muito problema, a gente fala, calma, que o problema é a nossa fonte de trabalho. Mas é preciso um pouco desmistificar isso, porque a carreira jurídica ela também tem um lado preventivo. E é interessante que as pessoas tentem pensar pelo lado preventivo. Exatamente. Tentando pensar assim, como não ter um problema? Ah, vou comprar um imóvel. Converso com o advogado antes, faz uma consulta, leva o contrato que o vendedor, o comprador apresentaram para ele. Trata antes, porque às vezes a pessoa pensa, não, esse contrato está bom, vai lá, assina e cai numa... Podia ser um contrato melhor, de repente. Uhum. Ou cai numa situação ruim.
Ou pega um contrato pronto na internet, né? Mostra que não quer gastar com um advogado para ler e fazer um contrato bem feito.
Uhum. A questão tributária hoje com a reforma que vai entrar, isso. Tem que ter muito cuidado com isso, porque está muito difícil para nós advogados. Imagina para a pessoa... Uhum. Né? Então, assim, é bom sempre analisar de maneira preventiva. Sempre agir de maneira preventiva. E quando tem problema, também tem que procurar advogado. Isso é realmente...
Tipo assim, a minha área, né? Direito de família, eu só faço e respiro divórcio há 23 anos. Então, como o Moacir falou, a questão da prevenção...
É verdade que o povo... Desculpa, doutora, só para aproveitar o gancho.
Gostou do tema, né?
É verdade que o povo está se divorciando mais, não, do que...
Sim. É? O Joel, eu estou fazendo divórcio de casais com 70, 75 anos. Tá? Então, o índice de divórcio está muito grande. E falando da prevenção, voltando um pouquinho, vai casar, comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, procura um advogado para ver qual é o melhor regime para o casamento. Uhum. Porque, tipo assim, casou com comunhão universal de bens, ficaram 40 anos casados. Aí quando vão fazer o divórcio, não. O que era meu de solteiro é meu de solteiro.
Herdei do meu pai.
Perfeito, Moacir. Herdei do meu pai, capaz que eu vou dividir com ela. Uhum. Disse, não, mas o senhor casou com comunhão universal de bens? Ah, mas não sabia que seria assim. Então, aí vem o que o nosso presidente falou, a advocacia de prevenção. Porque depois, meu querido, 50-50. Uhum. Né?
E é uma consulta ou é um trabalho que é um planejamento, que é uma coisa positiva? Tu trabalha pensando que pode acontecer. É uma advocacia mais leve e para o cliente é mais leve, né, Jana?
Exatamente, pessoa... o cliente é mais leve, ele vai seguir o casamento dele só no amor aí, porque aí a consciência está tranquila, né? Porque eu sempre digo que o casamento ele é um contrato, uhum. porque tem uma certidão de casamento, né? Então, na minha área tem muito essa advocacia preventiva, porque depois no divórcio eu não vou conseguir mudar do regime da comunhão universal para o parcial, salvo se os casais quiserem, né? Então é importante, e a gente lida com o problema. Infelizmente.
Já que falamos de direito de família, tem mais uma aqui. Bom dia. Vou perguntar.
Claro.
Deixa eu ver. Tudo bem, não preciso falar o nome, não falo. É verdade que a questão da eu acho que ela quer dizer da pensão, né? Funciona e funciona bem? Funciona, né?
Funciona. Funciona muito bem. Elas têm que procurar a defensoria pública, seu advogado de confiança, ingressar com a ação de alimentos, sim.
É, pensão alimentícia, né?
Isso, ingressar, né? Com a ação de alimentos, os juízes já decretam alimentos provisórios, já para o pai começar a pagar. Claro, né? Ah, tudo é muito demorado. A gente sabe, né, que é histórico a questão da morosidade da justiça. Mas a gente tem aqui em Uruçanga uma comarca, no que diz respeito à área da família, muito célere, uma juíza muito competente na área. Criciúma também, é onde eu atuo mais também, a gente tem um juiz muito competente, que as ações, guardadas as proporções da quantidade, ainda elas são célere, né? Mas a coisa mais certa que tem é a decretação de alimentos. Uhum. Porque se o genitor não paga, o que vai acontecer de imediato? A prisão dele, prisão, pela, né, falta de pagamento.
Prisão.
E o maior índice de prisão de alimentos acontece no final do ano.
No final do ano?
Final do ano.
Eu queria, gente, se pudesse, João.
Pois
eu,
não,
eu até queria. Eu queria que tu até fizesse um esclarecimento sobre. Que tu fizesse um estudo agora, que a gente está fazendo. A gente vai apresentar um trabalho na Câmara de Vereadores de Criciúma sobre final do ano e as consequências, não só de alimentos, mas em tudo que tem, né? É interessante até para os ouvintes saberem.
Uhum. É, Moacir, é que assim, ó.
Desculpa eu ocupar.
À vontade, doutor, claro,
não, mas é
contribui.
Mesmo.
Contribui,
eu vou. Até te
muito
agradeço por ter,
tá,
lembrado, Moacir. Uhum. É que assim, ó. A gente está chegando agora às festas de final de ano. Uhum. Natal, Réveillon, verão,
família,
praia,
tudo numa
calor,
casa só.
A reunião, tudo numa mesma casa, né? Aí o que que vem? Vem a questão do problema do álcool, vem a questão do problema da violência. Uhum. Então, assim, ó, os maiores índices de feminicídio, de violência doméstica, tanto psicológica, patrimonial, física.
Brigas entre familiares?
Brigas entre família, geral, assim, no geral.
Vizinho conta também.
É final do ano. Então, a gente faz um alerta, aí vem a prevenção também, para cuidar com essa questão das festas de final de ano. Porque o índice de medida protetiva também é maior nas festas de final de ano. Uhum. As delegacias são procuradas, mas é nas festas de final de ano.
O próprio presídio, né?
O próprio presídio. Aí o que que acontece? Já é super, né? A gente já trata com uma superlotação nos presídios. Então a gente, inclusive, vai na Câmara justamente, né, de Criciúma, debater sobre isso. Uhum. E no final do ano, os diretores do presídio já até conversaram com a gente. Ó, o índice maior é no final do ano. Já não basta o que tem, uhum, né? E aí, festa de final de ano é o que mais aumenta, assim. Então, a gente pede, assim, encarecidamente para as pessoas manterem calma durante as festas de final de ano, né? Ter empatia com a situação do outro. Não discute o teu divórcio no recesso, porque o advogado não vai conseguir fazer nada no recesso, salvo se for algo urgente. Mas vamos ter consciência da questão da bebida e nas festas de final de ano, esse aglomero das famílias numa mesma residência, né, Moacir?
E geralmente, né, por o tom da discussão, ou imagino, né, ou é o som alto do vizinho, ou é que não, tu gosta do azul, eu gosto do verde, e aí aditivado com álcool, é mais ou menos assim, né?
Eu vou falar uma coisa pra ti. Uhum. Sabe que a gente vive um momento de falta de tolerância.
Total.
Eu verdade. Não tolero a opção política, a opção sexual, o som, casais ficam o ano inteiro se degladiando, chegam no final do ano. Enfim, é um momento de tolerância. É um momento de a gente pensar que a importância da tolerância é de entender a verdade do outro. No direito, a gente vem falando isso há muito tempo. Por quê? A gente precisa entender que o outro tem a sua verdade. Uhum. E somente a partir do momento que a gente aceitar a verdade dele, não concordar, aceitar que ele tem a verdade dele, ele vai aceitar a nossa verdade. Então, num debate político, num debate familiar, numa discussão de vizinho, a gente precisa entender que existem sempre dois lados. E a gente precisa sentar e tentar construir pontos. Ainda que seja dizer assim, tá, vamos parar de falar agora e vamos deixar para conversar outra hora, porque isso ferveu. Né? E isso é muito importante em todos os momentos e no final do ano, bastante.
Mais
tá?
Ainda.
Porque as famílias se juntam e resolvem entender que os problemas têm que ser resolvidos naquele dia e não vão ser. Principalmente no final do ano, que as coisas não funcionam, não vão ser resolvidas naquele momento.
Né? Nós acreditamos até que o trabalho da Polícia Militar deve ser gigantesco nessa época, né? Porque primeiro momento é na Polícia Militar. Então, imagina, às vezes, uma briga de vizinho, aí vai lá a PM para aquele local da briga do vizinho. Ele poderia estar numa ocorrência muito mais grave. Então, ele deixou de estar lá, porque o efetivo também é algo que a gente precisa discutir, né? O número de efetivos. Então, assim, aí a PM vai lá numa briga de vizinho, no qual poderia estar num acidente de trânsito grave, uma outra situação muito mais grave. Não estou querendo desmerecer a briga de vizinho, mas às vezes, como o próprio Moacir falou, é tolerar, né? Ter um pouco dessa tolerância.
Vamos combinar, né, doutor, que uma briga de vizinho na 11 da noite do dia 24, vai ligar para o advogado? Não, né?
Não.
Dá uma seguradinha, né?
O meu irmão que faz só tribunal do júri, Joel, ele fez um júri de briga de vizinho.
Briga de vizinho.
Que chegou numa insuportabilidade das vias de fato. Então,
muito cuidado.
Eu vou abrir só essa pergunta aqui, porque a intenção hoje, apesar que está super válido, né, a nossa conversa, eu acho que também retrata muito que a OAB pensa também nessa aproximação, mas eu não vou, porque se eu abrir aqui vai chover nessa linha do direito de família. Vou fazer essa a título de curiosidade, porque a intenção hoje é ouvir, mais ouvir do que eu perguntar, mas tudo bem, vamos lá. Bom dia, e vou ler com fidelidade do jeito que está aqui. Quando eu me juntei, eu já tinha um lote. E agora? Meu marido tem direito no lote também ou só na casa? Dá para ajudar, doutora?
É o planejamento, né, Moacir? Tá, vamos lá, ver se eu entendi. Quando eu me juntei...
Ela já tinha o lote.
Ela já tinha o lote.
É, e a, e a, e a, bota aqui, e agora? Meu marido tem direito no lote ou TB na casa? Imagino que daí fizeram a casa, né?
É, tem as benfeitorias na casa depois quando se juntaram. Isso, provavelmente foi isso, né?
O lote era dela, aí fizeram a casa, provavelmente isso. Juntos.
Então, assim, ó, quando ela fala, quando eu me juntei, eu quero acreditar, então, que foi apenas uma união estável, não foi um casamento no civil, né? Uhum. Quando me juntei, eu acho que é uma união estável,
deve ser,
o que ela quer dizer.
Detalhe.
De todo modo, a união estável é comunhão parcial de bens, né? Então, assim, ó, se ela já tinha esse imóvel antes da união estável, é dela. De todo modo, se depois da união estável, os dois melhoraram o imóvel, fizeram benfeitorias, aí o ex-companheiro vai ter direito em 50% das benfeitorias realizadas no imóvel. Mas o imóvel em si fica com ela.
Uma casa, eles têm que dividir. Mas o terreno é dela. É isso.
Exato.
Só pra gente, não sei se era essa a dúvida dela.
É, eu imagino que sim,
As benfeitorias é que vão ser divididas, né? E às vezes, Joel, as benfeitorias são grandes.
É, né?
Às vezes mais do que o terreno.
É um impasse. Mas está respondido. Agora, de novo, essa questão, vou fazer uma associação com a medicina de, eu preciso prevenir, né? O que é legal, né? Vou prevenir, vou fazer consulta de prevenção. Eu acho que isso é muito válido também nesses casos, né? O doutor falava agora há pouco, eu não vou procurar só na hora do problema, eu vou tentar evitar o problema, não, doutor?
Sim, olha só, a gente tem aqui na nossa região, nós somos de uma região muito empreendedora. Vou dar um exemplo muito... E as nossas empresas são as chamadas middle markets, que são empresas familiares. Aliás, aqui em Uruçanga nós temos empresas de familiares de nível nacional, empresas... nascidas aqui e enormes, assim. E todo mundo sabe quais são e são, assim, exemplos para nós todos, né? Uma empresa familiar, ela também precisa de um planejamento de futuro. Ela precisa de um acordo de cotistas, um acordo de acionistas. Por quê? Porque aquele pai vem, traz os filhos e os filhos têm filhos. E para evitar uma briga lá na frente numa sociedade empresarial, é preciso fazer um bom planejamento preventivo, estabelecendo os limites de futuro. Como que cada um vai entrar? E isso não está restrito às grandes empresas. Isso está em todas as empresas. Quando um pai ou uma mãe, né? Uma coisa... Quando o casal faz uma empresa, cria uma empresa, é importante que ele tenha preocupação com o que vem depois, né? Fazendo um planejamento. Outra situação interessante, testamento. Por que não fazer um testamento? Já deixando tudo organizado. Por que não também montar uma holding, planejando como vai ficar? Então, a advocacia preventiva, ela é muito mais eficaz. Porque as pessoas sabem o que... Elas planejam o que vai acontecer no futuro. Agora, quando acontece o problema, não. Aí a advocacia, o contencioso, ir para o judiciário, enfim. Essa prevenção é muito importante em todas as áreas do direito. Tá?
Todas as áreas.
E a prevenção, né, Moacir, também não sobrecarrega o judiciário, né?
Não, não. Aliás, se tu levar tudo para o judiciário, não vai dar.
Já está sobrecarregado.
O judiciário está lá sobrecarregado. O servidor fazendo um serviço hercúleo, o magistrado trabalhando com um número cada vez maior de processos, ele não vai conseguir dar a resposta no tempo que as pessoas precisam. Por isso essa coisa preventiva, esse planejamento empresarial, planejamento familiar, planejamento de sucessão, vai fazer um casamento. Ontem eu estava em Florianópolis, um amigo meu de Florianópolis está namorando uma mulher aqui de Criciúma, e ele me disse que ela veio a semana passada para ele dizendo que a família de empresários pediu para ela fazer um contrato de casamento, um contrato de namoro, porque existe na empresa essa premissa. Ah, vai namorar? Tudo bem, não tem problema. Mas vamos fazer um contrato para que fique bem claro que o que tu tem é teu, o que ele tem é dele. Ele ficou muito feliz, porque também ele tem esse patrimônio e achou interessante.
Tem que cuidar, porque o contrato de namoro também é um estralar de dedos para converter numa união estável.
Para mim é claro, união estável, já falei para ele, para mim é união estável, não tem nada de contrato de namoro.
Mas já há indícios de que não tem comunicação, né?
Muito bom. Olha, que pena que o tempo acabou, já são 15 para as 9. Eu quero pedir a compreensão de vocês de casa, porque eu não vou poder fazer todas as perguntas. Vamos marcar uma nova conversa, sem dúvida, dentro da agenda, disponibilidade aqui da doutora, do doutor. A nossa intenção foi recordar um pouquinho, mas eu acho que essas dúvidas aqui retratam com fidelidade o trabalho também, né, da OAB. Pena que o tempo passou voando. Doutora Janaína, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco, né? Leve um grande abraço a todos lá da OAB.
Obrigada, Joel. Um grande abraço a todos os ouvintes também. A OAB agradece mais uma vez a visita e a gente está à disposição, sim. Gosto também da área de família, o dia que precisar de esclarecimentos, a gente também está à disposição.
Muito bom, com certeza. De novo, peço a compreensão dos ouvintes em função do tempo. Doutor Macir, muito obrigado pela gentileza. Conte conosco sempre que a OAB precisar também.
Joel, agradecer muito mais essa oportunidade, dizer que a doutora Janaína, ela é uma das maiores especialistas do Estado em direito de família, ela é muito, enfim, ela não gosta de falar isso, mas eu posso, eu tenho esse direito. E a OAB está sempre à disposição para todos os temas. E sempre que quiser, só chamar a gente que a gente vem aqui. É um prazer estar aqui nessa rádio, nessa cidade, nessa região que a gente admira e ama tanto. E queria desejar um Feliz Natal a todos, que tenhamos um ano novo abençoado. E tenho certeza que no ano que vem a OAB tem projetos para cá, aqui na região de Uruçanga, em projetos assim, a OAB estará aqui. E em breve a gente vai lhe procurar para poder divulgar isso. E é isso aí. Estamos sempre à disposição.
Muito obrigado.